Estamos conectados aqui na 99.9 e nós conversamos aqui com as convidadas que representam muito bem o clube. É um time de futebol, mas a história é contada aqui por duas mulheres. Claro que tem a participação de muitas outras pessoas, né? É impossível fazer um trabalho desse apenas em duas pessoas. A Natiele Destro Albônico, uma das escritoras do livro, né? E a Thaís Spiller, que é responsável pela comunicação do clube. E lá em 70, a ata dizia assim: aos 10 dias do mês de maio do ano de 1970, às 9 horas, no salão de festas do Santuário do Caravaggio, reuniram-se um grupo de jovens com o objetivo de formar uma agremiação futebolística. Segue a ata, né, que foi resgatada e colocada no livro também aqui, né, no capítulo Fundação. Como é bom contar histórias, né? E hoje o Caravaggio ainda se preocupa na formação de novos atletas. Tem escolinha também, né? Podem contar, por favor.
Com certeza. Há uns anos atrás, o Caravaggio iniciou um projeto chamado Caravaggio Esporte Total. E desde lá, então, foi feita a inclusão da escolinha. E que ela acontece até hoje, um dos nossos maiores orgulhos, né, para a nossa comunidade em geral. Hoje atendemos, mesmo em época de pandemia, cerca de 90 alunos na nossa escolinha, com acompanhamento de professor, sem taxa nenhuma e só um incentivo ao esporte.
Futebol de campo e tem o futsal também, né?
Isso, tem o futsal também e eles participam de campeonatos, claro, que agora com a situação da pandemia deu uma diminuída, né, está cancelado, mas eles estão sempre participando de campeonato e as crianças adoram, é uma diversão para eles.
É um time que teve uma trajetória quase toda no futebol amador, mas agora profissionalizado. Então isso exige muito mais organização, planejamento, recursos. Como é que está distribuída a diretoria? Quantas pessoas trabalham com vocês lá?
Sim, nós da diretoria somos em torno de 30 pessoas, mas é um clube que sempre foi comandado pela comunidade. Até esse processo em que a gente tomou essa decisão de então subir ao futebol profissional não foi decidido de uma hora para outra. Essa já vinha sendo estudado há um tempo e claro que a gente buscou junto à comunidade, ex-presidentes, patrocinadores, a gente organizou uma reunião, foi conversado, foi colocado em pauta prós e contras para então tomar a decisão. Não foi nada pensado de última hora, foi decidido com muito tempo e com o apoio de toda a comunidade.
O Wagner Gislandi estava também aqui relacionado para conversar hoje conosco, mas não pôde devido a um compromisso. Ele é o gerente de marketing do Caravaggio, né?
Exato, é nosso gerente de marketing. Está sempre acompanhando a gente.
Muito bem. Mais uma pergunta com relação à pandemia, né? Pandemia, claro que atingiu todos os setores e o futebol também, né? O que, que ficou diferente para você lá?
Este foi um dos motivos que acabou acontecendo essa decisão para a gente ir ao profissional, né? A falta, a gente com uma estrutura tão grande no nosso complexo, algo tão, né? Então a gente decidiu que nós não poderíamos deixar tudo parado, comunidade sem futebol, até porque a gente continuou mesmo em ano de pandemia, né? Um ano e meio, quase dois anos. E a gente ainda recebendo esse retorno de patrocínios, não caíram os nossos sócios. Então a gente decidiu que a gente precisava dar continuidade e aí foi onde a gente acabou tendo a decisão de ir ao profissional e a pandemia acabou nos motivando, né, nos impulsionando para isso.
Falando em sócios, quantos sócios fazem parte do clube hoje?
Olha, aproximadamente 300 sócios.
É bastante,
né? Ainda mais que Caravaggio é uma comunidade pequena, né? Próximo a 5 mil habitantes. Então, Nova Veneza em todo, num total de 14 mil habitantes, mais ou menos, né? Aproximadamente. Então, para a gente, 300 sócios é um bom número.
Quanto custa a mensalidade hoje?
Hoje o clube oferece três modalidades de sócio. Prata, Pro e Ouro, todos eles com benefícios específicos, com sorteios mensal, com acesso, agora não com jogos, mas acesso à arquibancada e desconto em produtos. Sócio Prata no valor de R$25, Pro R$50 e o Ouro R$100. Então a gente facilita para que todos possam colaborar.
Muito bem. para manter um patrimônio desse sempre, né, organizado, limpinho, a graminha cortada, né, arquibancada pintadinha, né, o telhado sem goteira, né, toda a iluminação funcionando, a questão de iluminação, questão hidráulica, enfim. Tem funcionários contratados também, fixos lá, ou é a comunidade que pega junto com vocês?
É um pouco da comunidade, um pouco de voluntários, um pouco não, bastante de voluntários, né? Certo. E muita ajuda também do governo municipal, né? E, porque aí, então, a gente envolve ginásio, envolve todo o campo, tem muito praça, né? A academia ao ar livre, tem bastante coisa para ser mantida.
Todo clube tem conselheiros, né? Tem uma equipe de conselheiros e diretores que se reúnem para tomar as decisões, as melhores decisões, as mais assertivas, né? Como é que funciona isso lá?
É
uma reunião por mês?
É semanal.
Semanal.
Semanal, né?
Semanal.
Um mês demora muito tempo,
não,
né?
É semanal.
E
segunda ou terça...
Tem definido, né?
É, toda segunda ou terça-feira, daí dependendo, né? Tem lá todos os membros da diretoria participando da reunião para discutir o que é feito durante a semana, o que tem para discutir ali, né?
E olha, garanto que toda semana a reunião é sempre cheia.
Ah, legal. É impossível falar de um clube sem falar do seu grande rival. E a rivalidade, na opinião de vocês, ajuda também ao time crescer, se fortalecer e a torcida pegar mais junto?
Com toda certeza. Sempre foi algo que um clube sempre acaba impulsionando o outro, né? E a rivalidade em Nova Veneza com o Caravaggio Metropolitano sempre foi muito grande. Sempre foi motivo de comentários, né, do pessoal, de ver quanto isso fortaleceu os dois times. Principalmente torcida também. A gente tem uma torcida que pega junto de uma maneira fenomenal, assim. E, inclusive, o nosso rival também. E se você acompanhou algum clássico da Polenta, como era chamado os jogos, né?
O famoso né?
Clássico da Polenta era a coisa mais linda de se ver, assim. Aquelas fumaças azuis e vermelhas, era um show, assim.
A arquibancada injeta muita energia dentro de campo, né?
Sim.
Muita força, empurra o time. Mas o jogo se ganha dentro das quatro linhas. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque em alguns momentos a coisa fica muito quente, né? Mas não pode extrapolar e passar do limite, né? Porque o torcedor muitas vezes quente ali, né? Passa do limite, né?
E principalmente porque a gente vem de um futebol amador, né? Então, é aquela história que, como a Nathalie comentou um pouco antes, que no início nem alambrado tinha para separar o campo da torcida, né? E todos os jogos, assim, a quantia de torcedores é inúmera, assim, tanto no arquibancada quanto ao redor do campo. E, então, a gente sempre foi estudando essa forma da gente conseguir controlar os torcedores nessa euforia toda.
De todas essas fotos que eu estou vendo aqui nesse belo livro, né, escrito por vocês, qual é o atleta mais antigo ainda vivo na cidade?
Nossa!
Olha, essa pergunta agora foi profunda, né?
É.
Porque sempre tem, em toda cidade, aquele atleta já noninho, né?
Claro, alcança aqui para mim o livro.
Acho que tem muitos. Eu vou passar para você aqui o livro.
Tem.
Você dá uma olhada aí, claro. Com certeza tem atletas na cidade que estiveram junto na primeira formação.
Olha, eu vou dizer que nessa foto eu não consigo identificar, que ela é realmente muito antiga. Mas eu vi uma foto esses dias.
Temos o Evandro, né?
Tem meu pai, que tem o René, jogando nos primeiros times, assim, que era bem da várzea mesmo, isso. E hoje o nosso técnico e professor da escolinha, como a Nathalie comentou, o Evandro, ele foi campeão ali de 95, 96, e hoje continua até hoje com a gente.
Esse livro foi lançado no dia 17 de junho.
Isso, exatamente.
15 dias.
Julho.
Isso, de julho.
Agora. 15 dias atrás.
Na verdade, o livro começou a ser escrito lá em 2019, para comemorar os 50 anos do clube em 2020, né? Seria a data para completar os 50 anos. Mas, como pandemia, a gente não pôde fazer esse evento de lançamento. Então, conseguimos estender o livro sendo escrito, captando mais imagens durante mais um ano. Então, foram 2 anos projetando esse livro. E aí, então, quando a pandemia começou a dar uma acalmada, as primeiras vacinas, tudo, já era possível fazer um evento, claro que dentro de todas as normas. Então a gente resolveu fazer o lançamento aí na nossa nova sede do Caravaggio e a gente conseguiu então lançar o livro.
Muito bem. Qual é a rotina de vocês e da população do Caravaggio num dia de jogo importante?
Olha, começa no dia anterior a não dormir.
Já perde o sono?
Ah, com certeza.
Semana inteira, dependendo do jogo ainda.
Caramba. É dor de barriga, ansiedade, é loucura.
É uma coisa inexplicável, né?
É uma coisa inexplicável. E aí, o pessoal já amanhece, assim, movimentando os grupos de WhatsApp, mandando mensagem, aquela coisa. E fogos, e todo mundo naquela emoção desde o início do dia. Tá. Nossa, é incrível, assim. É incrível.
Qual é a capacidade do estádio hoje?
É aproximadamente 800 pessoas.
800 pessoas. Isso. É um bom número, né?
É,
é suficiente, né? Pra
suficiente.
Pra vocês, né? O Caravaggio conheceu a sequência dos jogos da Série C do Campeonato Catarinense. No dia 26 de setembro, o Azulão da Montanha fará sua estreia em Indaial contra o Blumenau às 15 horas.
Exato.
E vocês não vão lá para Indaial, né?
Com certeza vamos.
A gente tem que dar a nossa primeira, né, estreia no futebol profissional.
Claro, que estarão lá, né?
Estarão.
Com certeza.
Olha
certeza.
Aí. Já estão organizando a saída, ônibus e vans e tudo mais?
A princípio tudo com a diretoria de futebol, que o Leandro Melo, nosso diretor de futebol, está vindo junto ao Evandro, nosso técnico, resolvendo pelo menos a primeira ida, que é tudo muito novo para a gente, mas está tudo programado já, tudo organizado.
Além dos atletas, há também remuneração para a diretoria ou só os atletas? O restante são entusiastas.
Hoje a gente tem três funcionários, que é eu, a Thaís e o Serraninho.
Certo.
O resto é tudo voluntário.
Voluntários.
Muito
é claro,
bem.
Comissão técnica e jogadores ganham, né? Mas o resto da diretoria é tudo voluntário.
Legal. Um abraço ao pessoal do Caravaggio, né? O pessoal realmente pega junto e ajudou a construir essa história, né? Que está mais viva do que nunca. Este livro que vocês trouxeram para nos mostrar, né, a obra realizada com muito esforço, com muita pesquisa, está à venda? Está disponível de que forma?
Está à venda na Secretaria do Clube. Também pode entrar em contato com as nossas redes sociais, nosso WhatsApp, a gente envia por correios também. E só entrar em contato conosco ou diretamente na Secretaria do Clube, falar com algum membro da diretoria, que a gente facilita esse envio para venda do livro.
É um livro com 100 páginas, capa dura, muito bem feito, né? A todas as páginas também, né? Deve ser um cochê 180, mais ou menos, aqui. Olha, para quem entende de espessura, né? De gramatura, é muito legal. Bastante colorido, viu, gente? E escrito aqui numa fonte, né? É bem interessante, para quem enxerga mal também, quem usa óculos. É importante, viu? Porque livros com letrinhas muito pequenas, né? Causa uma dificuldade, mas realmente uma obra espetacular.
Modéstia à parte, né? Ele ficou um livro muito lindo mesmo, até bonito para uma decoração, né?
Exato.
Tão lindo que ele está. Aí na capa, são duas mãos, que é a mão de um avô e um neto, o Valdir Scott, nosso primeiro presidente, e o Matheus, o seu neto, que hoje participa da escolinha do clube também. Então, representando o passado e o presente nesses 50 anos de história.
Com certeza.
Nossa primeira logo também, ali na camisa que eles vestem.
Já deve ter netos de ex-atletas jogando no clube também.
Com certeza.
Muito bom, legal. Só na diretoria, 30 pessoas. Mais os atletas, o time principal, né? Reservas, olha.
São técnica. É bastante gente, né?
Verdade. O clube já tem um ônibus, já tem um transporte também? Já tem autonomia de locomoção ou não?
Não, por enquanto não.
Ainda não.
Na verdade, como a gente está dando esse passo agora, inicial no profissional, como eu falei, tudo muito novo. Então, a gente está cuidando agora da infraestrutura e do estádio, né, de todo o complexo, a formação de elenco, né, os novos jogadores, porque aí muda muito, né, um time sub-23, comissão técnica, então tudo indo aos poucos. O ônibus ainda faz parte dos planos para o futuro.
Ok. Como é que está a rotina de treinamentos? Agora, hoje?
Hoje eles estão ainda em fase de teste de jogadores, tá?
Ok.
É, até, acho, provavelmente final desse mês, né?
Isso.
Eles fecham um elenco. Toda terça, quarta, toda terça, quinta e sábado, o time treina e aí a parte da comissão organiza para ver quem fica, quem sai, né?
Uhum.
E aí até o final mais ou menos desse mês, provavelmente o time está completo para depois seguir os treinamentos, que vai ser diário.
A torcida pode assistir os treinos?
Sim, é okay. Aberto.
Todo mundo de máscara, tem álcool gel lá também.
Por favor, tratamento. É, enquanto a gente não tem um muro construído ainda, o acesso é fácil. Não tem então, como a gente não liberar,
fechar,
né?
O elenco, então, não está definido ainda.
Ainda
então,
não.
Então, em fase de acertos, né?
Exato.
De vez em quando chega gente nova lá para fazer um teste também, para ver se incorpora na equipe.
Olha, a partir do momento que a gente anunciou a ida ao profissional, foram mensagens de todo lugar do país.
Ah, é?
Hoje tem atletas ali em fase de testes de São Paulo, mas veio gente da Bahia, Rio Grande, de vários, vários locais.
Maravilha. É. Caravaggio Futebol Clube, 50 anos de história. Que livro, hein? Que legal. Esse aqui será guardado aqui num local bem nobre aqui da emissora, tá? Elas nem disseram que era para nós, mas já...
Claro, claro.
Isso aqui já tem dono agora. Muito obrigado. Nós conversamos com as representantes do Caravaggio Futebol Clube, né? A Natiele Destro Albônico. Natiele, obrigado por ter vindo. Parabéns.
Obrigado e obrigado também pela oportunidade.
E também conosco a Thaís Spiller, responsável pela comunicação do clube. Obrigado, Thaís.
Eu que agradeço. Em nome do Caravaggio, também agradeço toda a oportunidade, esse espaço para a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa história.
Legal. Nova Veneza, que já tem uma história aí, né? De cultura italiana, né? A gôndola, né? A boa comida, as boas festas, o baile de máscara, né? E o futebol também. Aqui mais embaixo um pouquinho, aqui no Caravaggio.
É, um pouquinho antes. Caravaggio faz parte também de levar o nome de Nova Veneza,
claro.
Assim como toda a nossa trajetória ali turística, né? O nosso Carnaval de Venécia, a nossa gastronomia. Futebol também leva o nome de Nova Veneza para frente, né?
Com certeza. Obrigado mais uma vez e parabéns.
Obrigada.
Intervalo, voltamos já.